בעזרת השם דף למד א' תתת דיומה. הסתמוס דף למד עמוד ב' דף למד וורסונה. סגונדה ינג' באשו פרסי אמר לאביי דרב יוסף. נוסמה קונסייט נו דף אנטריור. Coração um Cohen que ele não tem nenhuma suspeita que está impuro. Ele acha que está puro. Mesmo assim, falamos no daf anterior, que ele tem que ir no mikve. Conforme Ben Zoma, é uma alahá da Torá. Conforme Rabiuda, é uma alahá rabínica. Para que ele se lembre, através desse tvilá, dessa imersão no mikve, talvez que ele estava impuro já uma outra impureza, como a impureza do falecido, a impureza de Zav. Outra impureza, ele não pode trabalhar no Betamigdash naquele dia. Portanto, obrigamos ele a ir no mikve para que ele se lembre. Fala Abai de Rav Yosef. Tvilazu, conforme Rav Yudá, é que essa tvilá, essa imersão, é só uma imersão rabínica. Chotzitz ou ino chotzitz? Será que essa pessoa tem uma chatzitza, uma obstrução grudada na sua pele, que separa entre sua pele e a água do mikve? Normalmente isso seria um problema, se a função da tvilá, a imersão, é para purificar a pessoa. Porém, será que nessa situação, que a tvilá não é para purificar o Cohen, é só para que ele se lembre, talvez ele estava impuro, uma outra impureza, talvez não tenha um problema de hatzitsa, ele pode ter sim alguma obstrução grudada na pele dele. Amalei falou a você para Bai Kol de Takun, da banana Kende, Rai de Takun. Tudo que os Hamim decretaram, se decretaram uma tvilá, por uma imersão no mikve, Kende, Rai de Takun. Decretaram como se fosse a alahá da Torá. Assim como pela Torá existe problema de hatzitsa, também pela alahá rabínica, nesse caso, sem imersão no mikve, tem esse problema de hatzitsa, o Kohen tem que checar o seu corpo, tirar qualquer obstrução entre a carne dele e a água do mikve. Amar le Abai de Rav Yosef, Abai perguntou outra pergunta para Rav Yosef. Bia be miktashma, bia olo. Isso que falamos que se o Kohen vai entrar para trabalhar no Beit HaMikdash, ele tem que ir no mikve, mesmo que ele ache que está puro, se que acontece se ele vai entrar parte do corpo dele? Não, ele não vai entrar em todo ele na Azara, ele vai entrar um pouco e vai sair. Será que é um problema? Será que ele tem que ir no mikve também ou não? A Maria falou a Yosef para Abai, Beonot e Ohiho. Os polegares do Metzorah, a pessoa impura e impureza da lepra, uma prova para responder essa questão. Shem Biabi Miktat, que o Metzorah só coloca os dois polegares, o polegar direito da mão, o polegar direito do pé e o lóbulo da orelha direita, através do Shar Nicanor, o portão leste do Beit HaMikdash, dentro da Azara, Vetale Abreda fala, Metzorah Tovel Beomed, Shar Nicanor, o Metzorah, a pessoa impura e impureza da lepra, no oitavo dia da sua purificação, ele vai no mikve e vai até o Shar Nicanor, o portão leste, e para colocar os seus polegares dentro da Azara, vai receber um pouco do sangue do sacrifício de Hashem que ele trouxe para sacrificar, e um pouco do azeite que ele trouxe também para o Beit HaMikdash, e para isso ele precisa ir no mikve anteriormente, tem que se ver que mesmo que ele vai colocar parte do seu corpo dentro da Azara, ele tem que ir no mikve também. E Belo perguntou a Rami, mal se acessa aqui na Rukav e Ishkot. Qual seria a Lachá? Se Cohen pega uma faca muito grande, muito comprida, ele fica fora da Azara, coloca a faca dentro da Azara e ele faz o abate. Qual seria a Lachá? Ele não está entrando na Azara. Será que ele também tem que ir no mikve ou não? Tibar e Benzoma, essa seria uma questão, conforme Benzoma, que fala que a Lachá, que um Cohen que acha que está puro tem que ir no mikve outra vez, é uma Lachá da Torá. Será que também essa Lachá se aplica nessa situação, mesmo que ele não esteja entrando na Azara, mas ele está sacrificando algo na Azara? Tibai e Rabanan de Pli, a lei de Rav Yudá, também seria uma questão conforme a opinião dos Rahamim, que discutem com o Rav Yudá. A opinião desses Rahamim, é conforme Ravina, pelo menos, como vimos no Daf anterior, é que uma pessoa simples, que não vai trabalhar no Beit HaMikdash, ele acha que está puro, ele não tem nenhuma suspeita que está impuro, ele não tem que ir no mikve. Será que nessa situação seria diferente? Tibai e Benzama, agora eu vou explicar as questões. Uma questão seria conforme a opinião de Benzama, Atkalo Mechaev Benzama, era legavai? Talvez isso que Benzama obriga o Cohen a ir no mikve, mesmo que ele ache que está puro, quando ele vai entrar na Azara, vale barailo, por isso ele vai sacrificar algo, fazendo um abate de fora da Azara, um animal estranho da Azara, talvez não é necessário. Ou Dima, ou talvez, Atidim Shuchi, talvez ele vai chegar a entrar dentro da Azara, porque ele vai se esquecer que não pode entrar na Azara, ele vai acabar entrando atrás do seu sacrifício, talvez ele não vai conseguir fazer o abate perfeitamente à distância, vai querer entrar, ou o animal vai acabar se deslocando um pouco, ele vai acabar entrando na Azara. Pode ser involuntariamente, talvez seria necessário sim, essa tefilá, essa imersão no mikve, tibai le rabanan de pliga le rabi Yudá, seria também uma questão como aprendo os rachamim que discutem com o rabi Yudá. Por quê? Adkan lo kiam le rabanan, até isso que os rachamim facilitaram. Que essa pessoa comum, não um kohen que vai entrar no Beit HaMikdash, quando ele vai entrar no Beit HaMikdash e ele acha que está puro, não tem que ir no mikve. De louca a vida, vou dar só uma pessoa comum que não vai trabalhar no Beit HaMikdash, aí facilitamos falar. Agmará, Valacha, de Kavida Vodá, Ló. Por aqui se trata de um Kohen que está fazendo um serviço, está fazendo o abate de um Korban à distância. Talvez sim necessário que ele faça a Tvilá, a imersão no Mikve, antes de abater esse animal. Ou Dima, ou talvez Loshná, talvez não faz diferença. É igual a uma situação que o Kohen está fora da Azara fazendo um sacrifício, fazendo o abate. Ou um não-coen, ou um coen que não vai trabalhar no Beit HaMikdash naquele momento, que vai entrar na Zara, achando que está puro e não tem que fazer a Zara no Mikve, talvez isso seja suficiente para um ateico. Não temos nenhuma prova para responder essa questão. Continuamos na Hamish Tuvilot Vasraki do Shim Tuvilu. Coen Gadol iria no Mikve 5 vezes no Kippur, lavava suas mãos, seus pés, Kiddush Yadayim Veraglayim, no Kior, na Pia do Beit HaMikdash, 10 vezes. Tanto a Rabbanan falava, de Hamesh Tevilot Vassara Kiddushim Tove, como falamos, Kohen Gadol, Kohen Gadol fazia isso no Kippur. O Mekadesh Bobayom, ele fazia essas imersões, essas lavagens das mãos e dos pés no Yom Kippur. Vekulaba Kodesh Beta Parvá, todas essas imersões eram feitas dentro da Azara, sobre um quarto chamado Beta Parvá, tinha lá um mikve. Chut Mirishoná, fora a primeira imersão do Kohen Gadol no Kippur, Sheitah Bachol, que era fora da Azara, Gabe Sharamah, subiu um portão chamado Portão da Água, onde se levava água em Sukkot para fazer o sacrifício da água, Nesur Hamay. O Betzad Lishkatoita, e o Sharamah era do lado da Lishkata Paridrin, que era o quarto onde o Kohen Gadol estava dormindo lá, esses 7 dias antes de Kippur. Amar Abai Fabai Shma Mirah, se vê daqui um conceito. En Eitam gavoa mikar kazara estrim vexalol shamot. A fonte chamada En Eitam, que fornecia água para Azara, e fornecia água também para esse mikve que está sobre o Sharamah, sobre esse portão da água, tem que ser que essa fonte tenha uma altura de no mínimo 23 amot de comparação com o chão da Azara. Por quê? Ele está como falar a Mishnah. Kolaptachim sheyusham govan estrim amot. Todos os portões do Beit HaMikdash tinham uma altura de 20 amot, 10 metros. Verochvan, a largura, Esra amot de 10 amot, 5 metros. Chut Mishel Ulam, fora o portão do Ulam, aquele salão de entrada do Ihar do Kodesh HaKodashim, que media 40 amot por 20. Portanto, fala Abaye que a altura dessa fonte tem que ser 23 amot, porque esse mikve estava sobre o Sharama e o portão media 20 amot. Betane, a Beta fala, Verachat Vesarobamai, uma pessoa impura tem que lavar sua carne na água, seu corpo em água. Porque o pastor tem que falar em água, sabemos que tem que lavar em água. Bebê mikve tem que lavar em águas especiais, água do mikve. Água da chuva ou água da fonte, que não foi transportada, não foi mais shiuvim, foi transportada com utensílios. Kol Vesarobamai, o pastor que fala, tem que lavar todo o seu corpo em água, mais shikorbu foler baen. Sabemos que tem que lavar seu corpo todo em água. Então, eu vou falar uma alahá mais ainda. Que tem que ir num mikve que tem água suficiente para cobrir todo o corpo de uma pessoa normal. Vekamaen, quais são essas medidas? Amá alamá, uma amá quadrado, meio metro quadrado, berum gimelamod, uma altura de 3 amot, 1,5 metro. Vexeru hachamim, quanta água cabe lá? Falamos hachamim, mei mikve, abaim seá, 40 seá, mais ou menos meia tonelada de água cabe nesse mikve. Portanto, se a altura do portão do Sharamaim era 20 amot, e a altura do mikve são 3 amot, então a água que jorrava dentro desse mikve, ele tinha que subir 23 amot. Com certeza, a altura do Eneitam, essa fonte que fornecia essa água, tem que estar no mínimo a altura de 23 amot, para que a água desça com impulso e consiga subir mais esses 23 amot, esses 11 metros e meio, até o mikve sobre o Sharamaim. Viramos a página, porém a questão é temos mais 2 amot, mais 1 metro de altura. Uma amá do telhado, do Sharamaim do portão, e mais uma amá da Mazivá. A Mazivá é o chão do próximo andar. Tinha uma espessura de uma amá, meio metro, para não deixar a água infiltrar. Portanto, a altura do mikve era de 25 amot comparado com o chão da Azara. Portanto, Eneitan devia estar 25 amot no mínimo de altura. Falam aqui, não. Sherim de Betamigdash, que mandei Shishanin, uma vez que os portões do Betamigdash eram feitos de mármore, Bemacho Abdeleu, fazia uma espessura muito fina, porque o mármore ele não deixa água infiltrar. Não precisava fazer tão espesso assim. Porém, a questão é, mas tem esse pouquinho daquela espessura do mármore a mais do que os 23 amot. Porque a Baia não falou, são 23 amot e mais um pouquinho. Uma vez que não completa um amá inteiro, então a Baia desconsiderou, porque ele arredondou o número a 23 amot. Mas na verdade é 23 amot e mais um pouco. Pirsus Sadir Shelbutz, quando o Kohen ia tirar suas roupas que ele estava vestindo à noite, para ir no mikve a primeira vez do Kippur, estendia um lençol de linho entre o Kohen Gadol e o povo, para manter o Kohen Gadol de uma forma discreta, para ele tirar suas roupas de forma tzanua, uma forma discreta. Mas na Shilbus, por que esse lençol tem que ser de linho? Uma que a Maravkana, como a Maravkana fala em outro ensinamento, vamos ver no da Flamedei, que deixei aqui o Shavodatayam Bebek de Butz, para que o Kohen Gadol se lembre que ele tem que vestir as roupas de linho, as roupas brancas, para trabalhar os serviços do Kippur. A Haname que também estendeu esse lençol de linho branco, Shiakisha, Vodatem, Bebik Debuts, para ele se lembrar que ele tem que vestir as roupas de linho para trabalhar os serviços referentes ao Kippur. Os serviços referentes a qualquer dia, como o sacrifício de Tami, o Kohen Gadol fazia com as suas 8 roupas, são os Bigdezav, as roupas de ouro. Os trabalhos referentes ao Kippur eram feitos com roupas Bigdelavan, as roupas brancas de linho. Continua a nova Mishnah com relação ao sacrifício de Tami. Pashat Yarad Vetaval. Primeiro o Kohen Gadol tirava suas roupas laicas, que ele estava vestindo à noite. Yarad Vetaval ia no mikve, sobre o Sharamayim. Alav Nistafak, ele saía do mikve, se secava. Reviu Lubik Dezav, trazia as roupas de ouro para o Kohen Gadol sacrificar o sacrifício de Tamid. Velavash, vestia as roupas de ouro, Vekidesh Yadav Veraglav, e fazia a santificação de suas mãos e dos seus pés. Ou seja, Kidush Yadav Veraglav, a lavagem de suas mãos e dos seus pés no Kior, essa pia do Betamigdash. Se vê no Mishnah que o Kohen Gadol só fazia um Kiddush Yadav Veraglaim quando ele ia fazer a primeira imersão. Depois da imersão, fazia Kiddush Yadav Veraglaim, lavava suas mãos e seus pés e vestia as Bigdezav. Não fazia nenhuma lavagem antes da imersão. Vamos precisar disso na nossa Gemara. Reviu Loita Tamid, traziam o carneiro do Tamid, Kratzou. Ele fazia a Shchita, porque ele não terminava toda a Shchita, ele fazia só Kritza. Ele cortava a maioria dos dois simanim, os dois tubos, que é o esôfago e a faringe, que era necessário cortar na shchita. Ele cortava só a maioria, porque é o mínimo para fazer a shchita, porque ele tinha que receber também o sangue da shchita com outro utensílio, por isso ele fazia o mínimo necessário, recebia o sangue, o mirek acher shchita aliado. O outro, quando terminava a shchita, ele necessário terminar a shchita para que saia todo o sangue da shchita para jogar sobre o mizbeach. Kibeletadam, o Kohen Gadol recebeu o sangue da Shchita no utensílio, Vezarkon, e jogou sobre o Mizbeach. Ele jogava Shnaim Shen Arba, jogava duas vezes, atingindo dois lados cada vez. Ou seja, ele ia para o nordeste do Mizbeach, jogava na esquina, atingindo o norte e o leste. Ia para o sudoeste, atingia o sul e o oeste, jogando na esquina também. Nechnas Leaktir Ktor Tchenshach, ele entrava para o Eichal, para sacrificar o incenso da manhã, que era sacrificado no Mizbeach Hazav, o altar de ouro do Eichal. O Leitim et Hanerot, ele ia também preparar a menorá, limpar a menorá, tirar o óleo, o azeite antigo, os pavis antigos, limpar essas cinzas, colocar azeite novo, novas ptilot, novos pavis. O Leitim et Hanerot ia queimar a cabeça do sacrifício de Tamid, Beit HaEvarim, o resto dos órgãos do sacrifício de Tamid, era tudo queimado, Beit HaVitim, e os bolinhos do Kohen Gadol, que ele sacrificava todos os dias do ano no Beit HaMikdash, são 12 pães fritos de farinha e azeite. Beit HaYayin, levava também o vinho, que era jogado num jarro que tinha sobre o Mizbeach, era um jarro de prata. Ktoret Shel Shachar, Itakrevah, Ben Dam Levarim. Continua a Mishnah, que o incenso da manhã era sacrificado entre o ato de jogar o sangue do Tamid no Mizbeach, Laivarim, e queimar o Tamid. Entre isso sacrificava o sacrifício do incenso, Ktoret Sherben Arbaim, porém à tarde, que também precisava de um sacrifício de incenso, Benevarim Renessahim. Era entre a queima dos órgãos e os minhad nesachim, que era a farinha que era sacrificada também com azeite, e o vinho que era servido depois de colocar os órgãos sobre o Mizbeach. Portanto, entre queimar os órgãos e o minhad nesachim, a farinha e o vinho, sacrificavam um incenso sagrado. E meia Kohen Gadol Zaken ou Istene, se o Kohen Gadol ele tinha muita idade, ou ele era uma pessoa sensível à água fria, por natureza, Mechamin lo Chamin, esquentavam água para ele da véspera do Kippur, o Matiril e Tohatsurim mantinham isso sob brasas durante todo o Kippur, e colocavam dentro da água fria do Mikve, que deixa estar fixo e natado, para aliviar um pouco o frio, para que o Kohen Gadol não sofra tanto, não entre em perigo. Amru era banana camelo de Rafapa. Os sábios de Shiva de Rafapa falaram para Rafapa: Hu adeloki Rabi Meir. Essa Mishnah não vai como Rabi Meir. A Mishnah fala aqui: o Kohen Gadol primeiro ia no mikve e depois ele lavava suas mãos e seus pés. Não é como Rabi Meir. Essa lavagem das mãos e dos pés é em respeito às roupas do Kohen. A Mishnah fala aqui: não tem que lavar as suas mãos e seus pés antes de ir no mikve, porque está tirando as roupas laicas. Não está tirando roupas sagradas do Kohen. De ir a Bimir, porque se essa Mishnah fosse como Rabi Meir, quem mandei amar, tre que duxa levishavit. O Mishnah que Bimir sustenta que cada vez que ele era no mikve, lavava duas vezes suas mãos e seus pés, uma antes e uma depois, em respeito às roupas que ele vai vestir. A Mishnah fala que ele só lava uma vez suas mãos e seus pés. Não é como Rabi Meir, porque se fosse como Rabi Meir, mesmo que ele está tirando roupas laicas, mas ele vai vestir roupas sagradas, sendo assim, ele deveria sim lavar suas mãos antes do mikve e depois do mikve, as mãos e os pés. A Hanami Levi tre kidusha levisha também aqui deveria lavar, fazer kidusha levisha duas vezes, uma antes da tefilá e uma depois da tefilá, da imersão. A Mami Rafa ben Rabban ben Rabi Meir, had apshita de big de kodesh ve had a levisha. Fala Rafa aqui não. Isso que Rabi Meir fala, que é necessário primeiro tirar a roupa, que o Kohen Gadol tire sua roupa e vai fazer kidusha da imersão, depois ele vai no mikve, veste sua roupa, e depois ele lava outra vez suas mãos e seus pés, não significa que a primeira vez que ele fez Kiddusha de Abraham antes da Tvilá, que foi depois que ele atirou, se desistiu, não significa que ele está fazendo Kiddusha de Abraham em respeito às roupas que ele vai colocar, é em respeito às roupas que ele se desistiu. Portanto, se ele vai se desvestir as roupas laicas, ele não tem que fazer Kiddusha de Abraham antes da Tvilá, antes da imersão no mikve, ele tem que fazer só depois, em respeito ao que ele vai vestir agora, as roupas sagradas. E Chaim sustentam que primeiro Kohen Gadol lavava suas mãos e seus pés, se desvestia, ia no mikve, se vestia outra vez as outras roupas e depois lavava outra vez suas mãos e seus pés. Você fala, Papa, que também Rabi Meir concorda que a primeira vez que o Kohen Gadol faz Kiddush da Evraglaim, depois que ele se desvestiu, é em respeito a isso que ele se desvestiu? Uma pessoa que vai se desvestir de roupas laicas, ele não tem que fazer essa primeira lavagem das mãos e dos pés. Então ela fala, primeiro o Kohen Gadol vai tirar suas roupas que ele estava vestindo e não precisa mais desse momento. Ele vai fazer Kiddush da Ebregan e lavar suas mãos e seus pés. Depois ele tira as outras roupas. O pastor menciona numa sequência essas três alahot. Ele vai se desvestir, fazer que ele te dê em Braglain e vai se vestir outra vez. A Gana vai explicar na continuação que isso que a Torá fala que tem que se fazer que ele te dê em Braglain entre se desvestir e se vestir, significa que ele tem que fazer que ele te dê em Braglain duas vezes. Uma com conexão a se desvestir e uma com conexão a se vestir. Isso assim a Papa entendeu. Rabi Meir Sabar, conforme Rabi Meir, que sucede que primeiro o Kohen Gadol se desveste, faz que ele te dê em Braglain e depois ele vai no mikve, makish pshital elevishá. Quando a Torá fala que ele tem que se desvestir, já sabemos que tem que se desvestir para se vestir outra roupa depois, a roupa que ele precisa para esse certo serviço. Os serviços conectados ao Kippurão, feitos com roupas de linho branco, os serviços referentes a todos os dias, como o sacrifício de Tamid, era feito com as roupas de ouro, Big de Zahav. Fala-me-mei, makish pshital elevishá. A Torá veio associar isso de certo de se desvestir e o ato de se vestir. Malevishá lovesh vachakach mekadesh. Assim como a pessoa, quando ela vai se vestir, primeiro ele se veste, depois ele faz Kiddush da Ibraglaim, a Pshita também se desvestir a mesma coisa, Poshed da Hakar Mekadesh, primeiro ele se desveste e faz Kiddush da Ibraglaim, depois vem no mikve. Assim o Bimir sustenta. Verabanan sabe, conforme Rahamim, que sucede que primeiro ele faz Kedusha Daim Veraglaim, se desveste e vai no mikve, Makish Pshitar Levishah associa também o ato de se desvestir com o ato de se vestir. Mas Levishah Kshu Lavush Mekadesh, assim como quando ele se veste e depois ele faz Kedusha Daim Veraglaim, Pshitar Kshu Lavush Mekadesh, também quando ele está se desvestindo, ele faz Kedusha Daim Veraglaim antes de se desvestir, enquanto ele está vestido as roupas anteriores dele. Portanto, fala com todas as opiniões, quando ele está se desvestindo roupas laicas, ele não tem que fazer o Kiddush Daim Veraglaim referente a se desvestir, porque ele não está se desvestindo de roupas sagradas. Amrulha da Banana da Fapu, os sábios de Shivaji Rapapa falaram para Rapapa, porque não pode ser assim. O Mimatsi da Amratata, como você pode explicar assim a Prince de Mimei? Que a primeira Kiddush Daim Veraglaim é referente a se desvestir, e o segundo, depois da Tvila, depois do Mikve, é em respeito a se vestir. Da Tain, a Beda fala diferente. Pisu Sadin Sherbutz Benole Benam. Estendia um lençol de linho entre o Kohen Gadol e o resto do povo. Na primeira vez que ele vai no Mikve, de manhã, está se desvestindo roupas laicas, está se vestindo depois roupas sagradas. Pashat Veyarat Betaval. Conforme está na cama, ele se desveste, vai no Mikve. Alav Nistapeg. Ele sai do Mikve e se seca. Envia o Lobik Desar, trazer um prelha roupa de ouro. Velavash Vistia Vekidesha Davidagram. E depois lavava suas mãos, seus pés, conforme está na cama, ele só se... Só faz Kiddush Daim Veraglaim uma vez em respeito ao que ele vai vestir, porque ele se desvestiu roupas laicas. Rabi Meir, o meu fala Rabi Meir, por Pashat, vê que deixa Daim Veraglaim. Fala Rabi Meir, ele tira suas roupas laicas, ele faz Kiddush Daim Veraglaim, veiarat, vetavar, e no mikve, alava em estapet, saia no mikve e se secava, reviu no big desaf, trazia um pelas roupas de ouro, velavash, vê que deixa Daim Veraglaim, se vestia as roupas de ouro, e fazer a Kiddush Daim Veraglaim outra vez. Aqui você vê claramente que Rimir fala que é necessário fazer duas vezes a Kiddush Daim Veraglaim, também na primeira imersão do Kohen Gadol, de manhã, que ele está tirando as roupas laicas, está vestindo roupas sagradas. Aqui você vê que isso que ele vai fazer a Kiddush Daim Veraglaim duas vezes, é duas vezes em respeito ao que ele vai vestir, são as roupas sagradas. Não como a nossa Mishnah, que fala que o Kohen Gadol ele primeiro vai no Mikve, depois ele faz a primeira vez Kiddush Daim Veraglaim em respeito ao que ele vai vestir. Porém, a primeira Kiddush Daim Veraglaim que ele faz normalmente durante o dia, quando ele tira as roupas sagradas e veste outras roupas sagradas, uma em respeito ao que ele se desvestiu e uma em respeito do que ele se vestiu. Não como o Rava fala, que também conforme o Rebbe, a primeira vez que ele faz Kiddush Daim Veraglaim em respeito ao que ele se desvestiu e a segunda em respeito ao que ele se vestiu. Você vê que claramente conforme o Rebbe, os dois Kiddush Daim Veraglaim em respeito ao que ele vai se vestir. Amarlu falou fala para os sábios, e Tânia, Tânia, se você estudar essa braita assim, ele não pode discutir com isso, essa é a verdade, que existe uma machloca com relação a isso. Isso fala que não vai deixar amanhã, um novo dado com novos conceitos. Não vale a pena perder, Baruch Adonai Olam, amém.